Entenda o Senado. O que você precisa saber para compreender melhor o trabalho do Senado Federal. Uma produção Rádio Senado.
Olá, eu sou Maria Lúcia Sigmaringo e este é o Entenda o Senado. No programa anterior, conversamos sobre a tramitação das medidas provisórias. Hoje você vai ficar sabendo se essa forma de o Executivo legislar é comum em outros países. Também vai relembrar o decreto-lei que antecedeu as medidas provisórias no nosso ordenamento jurídico. E vai saber detalhes de uma outra forma de o Executivo editar ele próprio algumas leis, as leis delegadas. Acompanhe a entrevista com o consultor-geral do Senado, Paulo Mon. Bom dia, Paulo.
Bom dia.
Paulo, esse tipo de forma de o Executivo legislar, né, é comum em outros países?
A medida provisória, ela é de inspiração italiana. Então, você tem instrumentos semelhantes em alguns países, mas não é tão frequente assim. Também é uma medida configurada para o nosso sistema presidencialista e da relação que se criou entre o Executivo e o Legislativo. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, o presidente da República, ele próprio, sequer pode propor um projeto de lei. Ele propõe projetos de lei, mas por intermédio de parlamentares ou da sua liderança no Congresso americano. No Brasil, o presidente da República, além de propor o projeto de lei, pode editar uma lei. Há realmente esse aspecto, digamos, autoritário, né, ou não democrático na edição da lei. Então, por vezes, isso é realmente necessário. Mas, em muitos casos também, era melhor que um programa, por exemplo, uma política pública, pudesse ser submetida a uma discussão mais calma, né, ou mais refletida a respeito da sua implantação. Agora, ainda hoje se critica muito o uso da medida provisória, mas ela, de um lado, é um instrumento importante para o governo. Então, vamos imaginar, o Plano Real foi um plano concebido e ele precisava ter uma implantação imediata. Então, você precisava ter uma solução, algo que valesse como lei imediatamente. Não daria tempo, vamos dizer, você submeter aquilo ao Congresso Nacional, como era uma medida econômica. Se você submetesse toda essa discussão ao Congresso Nacional, certamente o plano que chegaria ao final talvez não fosse o mesmo plano do início. Então, existem realmente, e isso é um consenso no mundo, que existem casos em que o Poder Executivo deve dispor de uma medida, de um ato qualquer que tenha essa eficácia de lei. O problema é que acaba o Congresso Nacional praticamente consumindo todo o seu tempo é muito dedicado às medidas provisórias. Até porque não há muito rigidamente essa aferição da urgência e relevância. Porque o que o Supremo Tribunal Federal já decidiu é que se houver um abuso evidente da relevância e urgência, então a medida provisória poderia deixar de tramitar. Poderia haver uma interferência do Poder Judiciário, então, para evitar que a medida provisória tramite. Mas isso é só num caso excepcional, quer dizer, acaba ficando um juízo muito político do presidente da República e do Congresso Nacional a respeito da relevância e urgência das matérias. Então, isso dificulta muito a limitação da edição de medidas provisórias.
Agora, as medidas provisórias, elas foram criadas pela Constituição de 1988. Antes disso, a previsão legal no nosso ordenamento jurídico para o Executivo legislar era o decreto-lei, né?
O decreto-lei, ele tinha por característica também valer como lei, só que ultrapassados 60 dias, mesmo não havendo a deliberação do Congresso Nacional, ou seja, por simples decurso de prazo, a lei era convertida, se confirmava a lei. Sob o aspecto de tramitação, um pouco contrário do que acontece hoje. Hoje você tem 60 mais 60, 120 dias. E aí, se o Congresso não deliberar, perde a eficácia. No caso do decreto-lei, não. Em 60 dias, se o Congresso Nacional não deliberasse, ele ficava ratificado, né? Ficava confirmado.
O decreto-lei dava mais poder ao Executivo e a medida provisória mais poder ao Legislativo nesse sentido, né? Já que perde a eficácia se não for analisado.
Isso. O decreto-lei é um instrumento típico de regime autoritário na medida, digamos assim, que ele dispensa a participação do Congresso Nacional. Ou seja, no silêncio, valeu como lei. A medida provisória, pelo menos, exige para a conversão final que haja uma participação do Poder Legislativo. E se o Poder Legislativo, porventura, não aprovar, aquele texto não será convertido em lei. Valeu durante aquele tempo, mas não será perpetuado.
Em que período que foi usado o decreto-lei pela última vez?
O decreto-lei, ele foi instituído na forma semelhante à atual a partir do ato institucional número 2, que é de outubro de 1965, e aí ele acabou a sua vigência com a Constituição de 1988, deixou de existir então o decreto-lei. Na verdade, na Constituição de 1937, já tinha uma previsão da possibilidade de decreto-lei, mas mediante autorização do Congresso Nacional para o Presidente da República. Então, a gente pode considerar que o período em que foi utilizado o decreto-lei foi de 1965 até a Constituição de 1988, quando vieram as medidas provisórias e substituíram o Instituto.
Paulo, há dois casos em que o Presidente da República pode elaborar uma lei, se é que a gente pode falar assim. As medidas provisórias, que já começam a valer desde sua edição, e as leis delegadas. Mas esse caso, né, das leis delegadas, ele precisa ser autorizado pelo Congresso Nacional. Como é que funciona esse procedimento?
Como a gente viu, a medida provisória, ela é editada pelo Presidente da República nos casos de relevância e urgência e já passa a valer logo como lei e, ao mesmo tempo, é submetida ao exame do Congresso Nacional. Agora, no caso das leis delegadas, existe uma prévia delegação do Congresso Nacional. Então, o Presidente da República solicita a delegação e o Congresso Nacional, então, atribui essa possibilidade ao Presidente da República dele elaborar a lei e então o próprio Presidente da República fica encarregado da redação da lei.
Agora, o Presidente pede a autorização de que forma?
Quando a Presidência da República submete algum assunto à deliberação do Congresso Nacional, normalmente ele manda por meio de um documento que se denomina mensagem. Então, ele submete a mensagem ao Congresso Nacional, solicitando então a delegação para elaborar a lei sobre um determinado tema especificado.
Agora, e aí? O presidente apresentou a mensagem pedindo autorização. Como é que o Congresso autoriza isso?
Essa mensagem vem ao Congresso Nacional, é lida e é então constituída uma comissão mista que vai redigir um projeto de resolução do Congresso Nacional e é essa resolução, então, que vai conter a autorização. Esse projeto de resolução ele vai conter, vai descrever que assunto pode ser objeto da lei delegada, ou seja, circunscrever aquela delegação, verificar qual é o âmbito da delegação que vai ser atribuída ao Presidente da República e também estipula condições, prazos, etc., para que ele exerça essa delegação.
A lei delegada passa pela análise do Congresso ou o próprio Poder Executivo, uma vez autorizado, promulga, sanciona e publica a lei sem passar pelo Congresso?
Na verdade, há dois tipos de delegação. Há uma delegação que é chamada típica, em que o Presidente da República, por si só, elabora a norma, né, e não submete essa norma novamente ao Congresso Nacional, ou seja, fica tudo por conta realmente do Presidente da República. Mas há uma delegação também chamada atípica, em que o Presidente da República elabora uma espécie de projeto da lei e encaminha ao Congresso Nacional. E aí o Congresso Nacional, na verdade, só vai dizer sim ou não. E vai verificar, ou seja, ele não vai modificar aquilo. Como ele delegou essa atribuição ao Presidente da República, na verdade é só uma verificação de conformidade com a delegação, ou seja, para verificar se o Presidente da República não exorbitou dos seus poderes na redação daquela lei.
Ela não pode ser modificada, ou é sim ou é não.
Isso, ou é sim ou não.
E aí ela é promulgada, né?
Isso, e depois disso ela é promulgada como lei.
E qualquer matéria pode ser objeto de lei delegada?
Não, nem toda matéria pode ser objeto de lei delegada. A Constituição estabelece tipos de matéria em que não pode haver a delegação. O caso mais típico são os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional ou atos de competência privativa da Câmara e do Senado. Também não pode ter matéria reservada à lei complementar, porque a delegação é para elaboração de uma lei ordinária e também não pode tratar sobre a organização do Poder Judiciário ou do Ministério Público ou a carreira e a garantia dos seus membros, sobre nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais e sobre matéria orçamentária, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamento. Essas matérias coincidem, inclusive, né, claro, com as matérias que também não podem ser objeto de medida provisória. É praticamente igual à enumeração das matérias.
Proposta de emenda à Constituição também não, nunca pode.
É, o Presidente da República pode ter a iniciativa de uma proposta de emenda à Constituição, mas o Congresso Nacional não pode delegar ao presidente da República a elaboração de uma emenda constitucional.
Agora, você pode dar um exemplo de leis delegadas aprovadas no Brasil?
Elas não são muitas. Na verdade, na história do Brasil, a gente tem 13 leis delegadas. Apenas 13 leis delegadas. Foram redigidas as 11 primeiras, no período de 1962, e depois, em 1992, foram redigidas outras duas. Com a medida provisória, na verdade, o Instituto da Lei Delegada ficou relegado, né, a um segundo plano, porque para o presidente da República é muito melhor que ele edite a medida provisória, porque ele não precisa pedir autorização ao Congresso Nacional. Então, com isso, as leis delegadas ficaram praticamente em desuso. As leis delegadas, muitas vezes, tratam, na maioria dos casos, trata de organização do Poder Executivo ou da carreira e planos de carreira ou dos servidores do Poder Executivo. Então, por exemplo, as leis delegadas de 1992, da Lei número 12, trata da instituição de gratificação de atividade militar. E a Lei número 13 trata de gratificações de atividade para servidores civis do Poder Executivo, institui outras vantagens e dá outras providências. Ou seja, vê-se, portanto, que é sobre, claramente, matéria sobre remuneração de servidores civis ou militares.
E, ultimamente, esses assuntos vêm sendo tratados por meio de medida provisória.
É, preponderantemente sob medida provisória, porque aí teria vantagem, além do presidente da República não pedir a autorização, ter a vantagem de que já passa a valer como lei, né? E, portanto, já pode ser paga aos servidores enquanto isso está em tramitação.
Paulo, muito obrigado pela entrevista.
Nada, é um prazer.
O Entendo Senado termina aqui. Hoje conversamos com o consultor-geral do Senado, Paulo Mon, sobre medidas provisórias, o extinto decreto-lei e as leis delegadas. Este programa conta com a colaboração da Consultoria Legislativa do Senado. Até a próxima semana.
Acabamos de apresentar Entenda o Senado. Uma produção Rádio Senado. Esse programa está na internet, na página www.senado.leg.br/rádio. Você também pode sugerir temas para as próximas edições pelo Alô Senado, 0800 61 22 11.